La parashá de la semana pasada y de esa semana encontramos un asunto interesante en común, y sobre eso vamos a intentar hablar un poquito, que es la verdad. ¿Qué es la verdad? Nos comentamos en el Shabbat, inclusive, cuando Moshe fue, entre aspas, víctima del comentario de Miriam con Aarón sobre la mujer que le desposó, que Miriam habló mal de Moshe. E todas as pessoas comentam, imagina, mas ela não falou nenhuma mentira, ela falou a verdade. Então, inclusive, daqui uma lição que fala Lashon Hará, não é somente, não tem Lashon Hará porque estou falando a verdade, todo mundo sabe que é verdade. O fato é que você, todo mundo sabe, não prova nada. E segundo, que é verdade, não significa nada também. A mesma coisa, entre aspas, quando vêm os espiões falar na terra de Israel. Nós falamos agora há pouco sobre a santidade de Israel e a particularidade que tem no início da Parashá, que é a terra que Hashem dá para Israel. Asher ani noten livnei Israel. Esta é a terra que Deus dá. Ponto. Claro. Início da Parashá, logo no início. Abertura. Parashá começa com esta frase. Então, se todo objetivo e toda a terra que a gente deu para Israel, como pode ser que alguém veio falar mal da terra de Israel? Então, obviamente que falaram a verdade. Como pode ser que falaram a verdade e falaram mal da terra? Depois vemos na Torá o versículo, diz claramente o reporte final, Tová aretz meod, meod. Olha o ênfase. É boa a terra, muito, muito. Se dizer a terra é boa, já era suficiente. Não, ainda fala muito e repete, muito. Olha o bom que tem. E se a gente vê nele, se sabe, tem de tudo. Desde deserto árido até neve no Hermon. Você vê, de tudo tem. Eu me lembro, eu vi uma vez o pirus do Rav Mordechai Eliyahu, o Zichrono Tzadik Livracha, ele falou sobre este versículo uma vez, como que a grandeza dele dizer que de tudo você encontrará. Um pouquinho de cada tem em Israel. É incrível. Climas. Um dia de verão, um dia de inverno. Nós aqui estamos mais ou menos acostumados, mas aqui não temos inverno praticamente. Lá tem inverno. Tem época que tem que fechar as ruas, tem tanta neve, as estradas, não tem escola.
No mesmo dia você vai dar neve, vai até lá que está sol.
Imagina. Todo no mesmo lugar. Tová aretz meod meod. Então, primeiro que nada, primeiro comentário que surge aqui, como pode ser que 10 espiões falam mal da terra e 2 espiões falam bem? E, por sobretudo, há um antagonismo. Então, primeiro que nada, depende muito da perspectiva que a gente olha. Onde nós estamos focando? Eu costumo dar o exemplo do meio copo d'água. Um copo d'água que está pela metade. Você tem duas opções na tua vida. Opção tua. E ambas são verídicas. Ambas são verdadeiras. Eu posso agradecer e louvar a Deus que tenha o meio copo d'água, Baruch Hashem. Ou posso me considerar um coitado que me falta meio copo d'água. A situação é a mesma. Eu posso louvar a Deus pelo que eu tenho. Baruch Hashem, a terra que nos deu é boa. E vem outro e diz, Eretz Ocheret, Deus vê aí. Uma terra que engole seus habitantes. Devora, poderíamos dizer, talvez. E Rashi explica, Deus fez uma bondade para ele, estava todo mundo ocupado com o enterro e tudo mais. A terra que engole seus habitantes. Depende como você quiser encarar a realidade. Você tem livre arbítrio até para isso. Mas, contudo, surge uma pergunta, então. O que é a verdade? Se a verdade é algo subjetivo, algo relativo, então já não é verdade. O que é verdade? Porque, na prática, os espiões eram pessoas íntegras, não mentiram. E, de fato, não mentiram. É uma terra difícil. Eles, vezê piriá, eles trouxeram fruto da terra, diz lá, o cacho de uva tinha que ser carregado lá, Bamot Bishnaim, tinha que ser carregado por várias pessoas. Uma romã era enorme, uma pessoa conseguia carregar só uma romã. E o figo a mesma coisa, uma terra, alimento de gigantes. Baruch Hashem, não tem fome, imagina. Em vez de uma maçã que você vai comer, tem que comer 20 maçãs, uma maçã dá para toda a família. Acabou? Imagina a romã, certo? O suco de romã que dava para fazer de lá. Uma pessoa só conseguia carregar uma romã de tão grande que era.
8 para carregar um suco de um cacho de uva?
Sim. Então como você me diz, na prática, não, 4. 4 e 4. 4 e 4, eram dois grupos de 4.
8.
Então, mas surge a pergunta, como pode ser? Imagina a fartura que tem. Em vez de encarar a fartura, a brajá, é simples. Você reclamaria se Deus te mandasse um almoço, um bife de 1,5 kg? Kasher bom. Uma boa bisteca. De 1,5 kg. Puxa, não consigo comer mais. Mesmo assim, você não reclama que te mandou. É se lamentar que você não está conseguindo comer até o último pedazinho. Eles reclamaram de brajá, de abundância. Na prática, temos um conceito aqui. É como nós encaramos a verdade. O que é a verdade? Só estou... Isso como introdução, justamente. E um dos conceitos mais interessantes é o que significa verdade. Em hebraico, quando falamos de verdade, tem muita mais força ainda. Como se diz verdade em hebraico?
Emet.
Emet. Emet. Dizem nos sábios, é composto da letra Aleph e Met. Aleph é Deus. Se você tira da verdade a Deus, fica algo Met, algo morto. Emet tem uma característica.
Tem outra coisa na palavra Emet, que é Aleph Mem Tav.
É isso que estou dizendo, tem uma característica. Que para ser Emet, para ser verdade, tem que ser igual do início até o final, passando pelo meio. Não é que tem uma curva.
Uhum.
Não, é uma reta, porque Aleph é a primeira letra, Mema do meio e Tav é a última. Inclusive, se gostar já então um pouquinho mais, a palavra Emet, qual o valor numérico dela em gematria?
441.
A soma dos algarismos dá 4 mais 4, 1, dá 9. 9 é um número primário, certo? Que você, multiplicado por qualquer número, os algarismos vão dar 9. Escolha qualquer número. Ok?
O somatório dos algarismos.
Sim. Sim. E justamente, como falamos, mantém a sequência. Multiplica 9 por qualquer número. Escolhe um número, chuta um número.
Qualquer número vai o somatório da 9.
Os algarismos sempre vai dar 9. Porque é verdade. Quando a base é verdade, sempre está certo. Se você trocar a base, já mudou. Então, na verdade, a palavra verdade, inclusive, tem um versículo na Torá que diz, na verdade não na Torá, na Torá, Emet meretz tzmach. A terra brotará, perdão, a verdade brotará da terra. O que significa? Tem um... Acho que era o Rav Naftali Meropshitz. Ele falava, acho que não tenho certeza. Ele falava sobre este versículo que para você fazer brotar da terra a verdade, você tem que enterrar muito fundo a mentira. Do mesmo jeito que você quer fazer brotar uma árvore da terra, uma planta, você tem que enterrar a semente. Quando você enterrar a mentira, aí vai brotar a verdade. Comentário interessante. E, justamente a verdade, uma coisa que nós utilizamos a palavra para muitas conceitos que são relativos. Por que digo conceitos que são relativos? Porque a verdade, como falamos agora, como estava lembrando, se é do meio, no início até o final, sempre igual, inalterado, etc., todo no mundo tem alteração. O único que não se altera é que? Hashem. Tudo. Sofremos o efeito do tempo, sofremos alterações das condições climáticas, de estados de ânimos, o mundo inteiro. Até uma rocha sofre da erosão. Então, a gente não tem como dizer que algo é. O único que é verdadeiro é Hashem. A única verdade absoluta. Inclusive se explica mais profundamente por que também é verdade absoluta Hashem. Porque não depende de ninguém. Todo o resto depende de um, depende de alguma coisa. Então ele não pode dizer que é verdadeiro, porque está dependendo de alguém. Tem uma sustentação que sustenta ele. Hashem é o único que não depende de ninguém. Metziutó, metzmutó.
Integral, a famosa pergunta, por que a gente tem que coroar Hashem e Rosh Hashanah, não sei o que, se não depende de ninguém. Outro Mahamar, né?
Então responde.
Não me lembro exatamente da resposta, lembro da pergunta.
Na verdade, não é para Hashem, é para nós. Sim. E para nós. Hashem interessa para sofrer as consequências. Não, é para nós que fazemos. Coroamos Hashem como rei, mas somos nós que somos seus súditos. Temos esse privilégio. Entendeu? Agora, eu não sou qualquer um. Se você analisa, quem é você? Um conceito simples. Ser humano, o que é? Você analisa você. Você é muito grande, eventualmente, quando está sozinho. Um pouco menor ainda quando está em casa com tua esposa. Certo?
Ou se ela te engrandece.
Mesmo assim, você está menor. Ou seja, não está sozinho. Tem...
Claro.
Você no prédio.
Menor.
Você na cidade. Simples, faz um mapinha. Uma folha e começa a desenhar bonequinhos. E faz todos de cor branca. Ou todos de cor preta e um de cor branca. Que é você?
Bateu o bichinho.
Agora aí, no estado de São Paulo que tem 30 milhões... E no Brasil, que tem 200 milhões. E no mundo, que tem 7 bilhões.
Insignificante.
Insignificante. E no universo?
Uma poeira cósmica.
Nem isso. Certo? E Hashem criou você. Hashem te escolheu. Hashem te deu uma neshama. Se não fosse por Hashem, você seria uma poeira cósmica. Hashem que deu todo esse sentido e de repente aquela poeira cósmica virou alguém grande e importante. Então quando na prática você está coroando Hashem, você está dando um pouco de sentido a si mesmo. Entendeu o exemplo do...
Claro.
Então a gente muitas vezes não percebe o verdadeiro significado da verdade. A implicância do que é a verdade. Por quê? Justamente porque fazemos tanto uso, entre aspas, da mentira, que esquecemos um pouco do que é a verdade. Ou usamos a verdade de forma muito relativa, como falamos antes. Porque existe a verdade relativa, não deixa de ser verdade, ou a verdade no conceito, como falamos do meio copo d'água. Eu tenho meio copo, é verdade, e me falta meio copo, é verdade. São situações totalmente... São situações que derivam. Porque a realidade é a mesma, mas as situações que derivam como consequência daquele foco que eu vou ter. Daquela perspectiva. Então, o que vem disto é diferente. As consequências. Porque se eu estou animado, Baruch Hashem, tenho o meu copo d'água, estou feliz, estou alegre, estou empolgado, estou animado. Se eu me lamento que me falta meu copo d'água, estou down, estou chateado, estou triste, não estou afim de nada. Porque me falta. Alguns têm um pouco... Bom, então já que me falta, vou criar coragem e vou correr atrás. É diferente, mas de qualquer jeito vemos que é diferente. Então as pessoas utilizamos muito a palavra verdade, como dizendo, é tudo que não é mentira. De alguma maneira. Ou o que não é uma ilusão. Porque muita coisa é uma ilusão. Mas o conceito da Torá é muito mais importante. E mais ainda, tem coisas que não são mentira, mas ainda não podem ser chamadas de verdade. Chamado de parve. Certo? Então, uma das características de ser verdade é simplesmente que ele tenha uma sustentação, que ele seja autônomo. Por quê? A luz é verdade, essa luz artificial. Na hora que eu desligo a luz, ela some. Então, é relativo à sua existência, sua constância. Então, uma questão de verdade, ela tem que ser algo que permanece para sempre, como falamos antes sobre Hashem. E isto é a diferença entre ilusão e realidade. Por exemplo, quando você vai tem no deserto, tem aquele, como chama?
Oásis.
A miragem. Oásis é realidade. Né? Se tem oásis. Pode ter uma miragem de um oásis, mas... Certo? Então, a miragem é algo temporário. É só chegar, correr até lá e ver que não tem nada. Agora...
Não tem como correr até lá, porque miragem é no horizonte.
Tudo bem. Mas você corre até um lugar hipotético. Não, mas você corre até um lugar hipotético. Uhum. Onde você imagina que lá tem. Entendeu? Que nem você vai na estrada e de repente o sol... Você vê na estrada na frente e parece que tem água, está molhado. Uhum. Você chega e está seco. Sim. Isso está tão quente que até secou. Então, na prática, a realidade ela permanece. Se não for uma miragem, for um oásis de verdade, então ele vai permanecer. Não é algo temporário, não é algo que de repente pisca o olho, sabe? Esfrega os olhos e puxa, não tinha nada. Era só uma ilusão ótica, talvez. A realidade, a verdade é paralela de alguma forma com a perpetuidade de alguma coisa. A Mishnah, ela quer dizer simplesmente alguma coisa que pode... águas que são constantes, quando quer falar de águas para pureza e tudo mais, diz Maim Chaim, águas vivas, certo? Por quê? Porque são águas que correm, certo? E depois tem o que chama... Maim amechazvim, as águas que decepcionam, águas que se interrompem. Já tem riachos que tem épocas do ano que ele se interrompe, ele tipo seca, certo? Então, quais são essas águas? Isso simplesmente umas que, se uma vez secou a cada 7 anos, assim estabelece a Mishnah, são essas águas que não são reais. Não é considerado um rio. Se uma vez a cada 7 anos ele secou, já não é um Maim Chaim, já não é. Não tem constância. Então, ou seja, simplesmente o fato de que ele teve um período no qual ele cessou. Então já se considera que decepciona. E ao mesmo tempo, Chaim, Maim Chaim, águas de vida, são aquelas realmente, aquelas que são, permanecem, aquelas que durante 7 anos estão sempre lá constantemente, tem uma constância. Da mesma maneira, podemos dizer uma coisa mais profunda. Toda nossa ilusão, toda nossa vida, nossa existência é, como todos Kozevet, ilusória, tipo.
Decepcionante,
mas por quê? Porque estamos num mundo material, um mundo físico, um mundo, na verdade, que não se sustenta por si só. Ele precisa da força divina para fazê-lo subsistir. Inclusive, se explica, no Tanya Shari Kodem Emuná, que uma das grandes erros, quando falam outras filosofias e tudo mais, em relação com a Torá, É que eles dizem que muitos acreditam e concordam que tem o Criador do mundo. Só que Deus criou o mundo e acabou. Deixou o mundo agora rolar a inércia. Sabe que nem o pêndulo. O que é um pêndulo? Ele precisa de uma força inicial que empurre. Depois ele pode ficar indefinidamente. Porque a força e contra-força, a ação e reação, ele vai e volta, pode ir e voltar indefinidamente. Mas precisa do quê?
Do início.
Daquele primeiro... O pontapé inicial, diria na linguagem do futebol. Isto seria Kadosh Baruch Hu. Ele criou o mundo e agora o mundo vai. Só que o Alter Rebbe explica lá no Tânia qual a diferença.
Que a gente para um instante de continuar a falar a criação, tudo desaparece.
Exatamente. Que isso vimos, por exemplo, na partição do mar. Hashem alterou a natureza do mar. Por isso que se diz que isso é algo difícil para Hashem. Enquanto que, quando falamos do mundo em geral, por exemplo, quando ele compara com um artesão, um ourives, ele pegou uma pedra bruta e trabalhou, lapidou, etc. Ou esculpiu, um escultor, um artista. Ele trabalhou, ele se afasta, ele se retira e acabou, o produto continua ali. Mas a Kadosh Baruch Hu não é assim. Isso quando nós fazemos o quê? Isso é válido quando falamos, estamos saindo um pouco do tema, mas só para esclarecer bem a ideia. Isso é válido quando falamos de uma transformação. Você pegou algo e mudou a forma, mas a matéria permanece. Isso quando em hebraico se diz miyesh leyesh. Então ele muda a forma, tzura. Mas a Kadosh Baruch Hu, ele faz o que chama criação. Que é? Criação é Yesh Me'ayin, ex nihilo. Do nada. Do nada ele cria matéria. Então ele tem que estar constantemente dando vida à matéria. Agora, uma vez que a gente dá vida à matéria, nós podemos transformar a matéria. Podemos alterar sua forma. Que isso é trans. Formar, muda a forma. Então, na prática, Kadosh Baruch Hu, ele criou a matéria, dá consistência à matéria, então com essa matéria nós podemos transformar. Simplesmente cortar, esculpir, lapidar, etc. Inclusive, queimar. Uma madeira você transforma em cinza. Queima, que significa, você tem os quatro componentes básicos, três componentes saem, e sobra o quê?
Sim.
Assim, se supor. Ok? Voltando ao nosso assunto.
Então, tendo a isso, quer dizer que Hashem cria o mundo todo dia.
Não.
Todo instante. É uma coisa contínua.
São duas formas de criação, basicamente. Sim, na Kabbalah se explica, são duas formas de criação. Por isso que nós lemos e falamos isso na Tefilá todo dia. Leolam, Hashem, Dvarchan, Itzav, Nashamayim. Para sempre, Deus, a tua palavra está firme nos céus. O que significa? Aquela palavra que ele falou, que ele disse, criou o mundo com a palavra, aquela palavra que ele utilizou na criação, está firme, ele está constantemente falando. Yehi Rakia, que seja firmamento, que seja a luz, e constantemente ele está falando isto.
Que nem agora no Acerta de Brot, a frase é Kol Shelo Asaf. Uma voz que não tem eco. Tá? E quando até hoje, por a gente falar na brachada da Torá, não tem na Torá, não nata na Torá, no presente. Deus aprende a todo momento. Porque uma voz só tem eco se tem um obstáculo, que é a voz volta, é uma vibração. Como a voz de Hashem é algo acima da matéria, então ela não tem nada que consegue segurar ela. Então é uma voz sem eco. Mesma coisa, por essa opinião, que a voz da criação ela não tem eco, ela é constante, então está sempre...
Kol gadol velo yasaf. Kol gadol velo yasaf. Sim. Bravo. Então, voltando ao assunto, a Kadosh Baruch Hu, ele dá sustentação ao mundo, então o mundo deixa de ser algo real. Porque o mundo é algo que agora está, e se a gente tira a energia, ele não está mais. Como falamos, temos a luz e não está mais. Imagina a projeção de um filme, ou um holograma. Está projetando alguma coisa. Certo? Você desliga a lâmpada do projetor. Não tem mais nada. É como que a Kadosh Baruch Hu, ele está constantemente projetando o mundo. Então, se por um instante a força da Shem se afastasse do mundo, o mundo voltaria ao quê? Ao nada. O que tinha antes da criação do mundo? Nada. Algo difícil para nós entender. Isto é difícil. Por quê? Porque nós não concebemos o que significa criação. E isso no judaísmo, na Torá, é muito claro. Nós temos um dos, podemos dizer, adjetivos, o apelido que damos a Hashem é o Criador. Muitos costumam chamar Hashem, se referem a Hashem como Boré Olam. Certo? Criador do universo. O que significa Criador? Criador, a rigor, não é aquele que educa uma criança, está criando, e daí chama criança. Se não temos o Criador e a criatura, ou o Criado, o Criador é aquele que faz ele existir. Um pai não faz existir o filho. O pai eventualmente educa o filho, não faz ele existir. Quem faz ele existir é Hashem. O Criador é Hashem. Ele criou a matéria do nada. Com a matéria, o ser humano, o único que faz é transforma. Por isso chamamos, temos Olam Abriá, o mundo da criação, e depois temos o mundo de não, Asiá é o mais baixo, de ação. Não. É? Não, Yetzirut, Briá, Yetzirá, de, justamente de Tzura, Yetzirá vem de Tzura, que é a formação, onde se, primeiro existe a matéria, cria a matéria, depois a matéria já tem a forma, se dá forma na matéria. Isso é uma matéria sem forma. É que nem você pegar e fazer uma massa. Você pode dar massa de pãozinho, pode dar massa de bisnaga, pode dar massa de halá, massa de pletzale, massa de, da forma de uma pizza. Mas continua sendo a mesma massa. Pode mudar os ingredientes, os temperos, mas a ideia, a massa, você dá a forma que você quiser. Que nem criança brinca com massinha. A massinha, depende da forma que vai dar. O argila, a mesma coisa. Então depende, você muda a forma. Tem a matéria, com a matéria vou fazer a forma. E depois a Sia, onde tem o mundo de ação, que é o mundo no qual nos encontramos. E o primeiro mundo de todos, que é o mundo que Atzilut, mais elevado, que é chamado o mundo de Etzlov e Samuchlo, tá? Com ele, é um mundo que está no nível espiritual totalmente separado. Onde não existe conceito de matéria, de criação ainda, de nada. Por isso chama Etzlo, Atzilut de Etzlo, está com ele. Mundo espiritual. Mas isso já é um pouco mais profundo. Por isto, na hora que ele existe, a sua existência, o mundo, a sua existência depende de Hashem. Não é autônoma. Não é algo que se retroalimenta, etc. Então a verdadeira existência é única de Hashem. Ele é o único que existe de forma autônoma, consequentemente verdadeira. Porque os outros dependem de alguém. É verdade, existem, mas sua existência é dependente de alguém. Então, se dependem de alguém, não podemos dizer que é eterna. É alterada. Então, Hashem é o único que Ayá, o Vê, Vê, era, é e será. Ou seja, existiu, existe e existirá. Por isso que não é difícil descrever, quando falamos de verdade no mundo material e físico, nos nossos conceitos, no nosso mundo, falar de verdade. Então nós temos já em hebraico emet e emet lamito. É verdade e verdade verdadeira. Porque quando falamos de verdade é um conceito relativo. E verdade verdadeira, que é uma verdade que não depende de mais nada, isso se aplica a quem? A Hashem. Que é o único que não depende de ninguém, não depende de nada. Então, dentro da própria verdade, como vemos, temos esses dois níveis. Então, nós falamos de, inclusive tinha um grande rabino, o Rebbe de Gur, era chamado como Sfat Emet, os lábios da verdade. Então, justamente por quê? Porque temos um conceito de verdade, Mas o conceito de verdade é que as pessoas conseguem atingir. Mas para ser verdade, devemos manter constância. Então, quando você diz, você é de verdade, você tem que saber que tua atitude, tua conduta tem que manter uma constância, uma perseverança, etc. E como você passa a ser verdade, então, quando está conectado na verdade verdadeira. Mas não por você, sino porque você recebe da fonte da verdade verdadeira, que é Hashem. O resto depende da perspectiva que eu vou dar. Depende de como vou observar e focar. Como vimos o exemplo dos espiões. Então, eu costumo dar sempre um exemplo prático sobre uma nota. Se eu coloco uma nota no meio de duas pessoas, uma nota de R$2, por exemplo, você vai perguntar para cada um deles essa nova nota, perguntar para cada um o que está vendo. Se eu perguntar, Israel, o que você está vendo?
Cara.
Uma cara. O que você está vendo?
Uma tartaruga.
Uma tartaruga, certo? Cada um está vendo uma realidade diferente. Sequer os dois se esforçaram para ver a mesma coisa. É uma nota de R$2. Mesmo do lado da cara, do lado da tartaruga, é uma nota de R$2. Que isso seria uma visão, pelo menos, em comum. Cada um se preocupou de ver sua perspectiva. Existe, como que se diz, tem ao lado, como se diz, tem, quando vem falar com o Rabino, tem a versão de cada um e tem a verdade. Certo? A versão de cada um, uma cara e uma tartaruga, e a verdade é uma nota de R$2. Mesmo que um vê cara e outro vê tartaruga, continua sendo a mesma realidade. Uma nota de R$2. E, por incrível que pareça, 99% das vezes, 0,99%, os dois não veem a mesma realidade. É uma nota de dois. Não tô criticando. Você não viu uma nota de dois. Você viu uma tartaruga. E você não viu uma nota de dois. Você viu uma cara. Quando na realidade é uma nota de dois.